no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
As grandes damas usavam grandes chapéus cheios de flores e de passarinhos. As flores feneceram, porque até as flores artificiais fenecem. Os passarinhos voaram e foram pousar nos últimos parques onde iludem agora os seus últimos frequentadores. Sim, as grandes damas usavam grandes chapéus. Eram cheios de flores e de passarinhos.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde do SUS, Sistema Único de Saúde de Rio Negro. Eu sou Hernando Valentim do Prado e comigo aqui no estúdio está aquela galera do bem, aquela galera que veio preparada para fazer aquele programa sobre saúde e cidadania para você que está aí em casa, não é mesmo, meu amigo Ademar? Bom dia.
Bom dia, Hernani. Bom dia, comunidade renegrense. Mais um programa Saúde Comunitária para vocês nessa quarta-feira.
Bom dia, minha amiga Elisete. Elisete não veio, né? Ou ela está escondida em algum lugar? Não veio. Não apareceu. Bom dia, minha amiga Raquel.
Bom dia, Hernani. Bom dia, Hernani. Bom...
Pode falar que estamos te ouvindo.
Bom dia, Hernani. Bom dia a toda a comunidade. Mais uma vez estamos aqui para levar... muitas informações.
Eu acredito que esse microfone está desligado. Não? Então acho melhor tentar no outro. Vamos tentar. Agora pode falar que está saindo o som.
Bom dia, Hernandes. Bom dia a toda a comunidade. Mais uma vez estamos aqui para levar muitas informações a todos vocês.
É, e está aí também meu amigo Júnior. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária nesta quarta-feira, Hernandes.
É isso aí. Você não vai dizer que o programa está só começando? Esse é meu amigo Júnior, criando bordões.
Que fazemos esse programa para a amiga e o amigo Usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo Usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Olha só, Hernandes, vamos para os assuntos do programa de hoje. Hoje, Hernandes, vamos conversar sobre dengue. E vamos ter ainda notícias do SUS, intervalo cultural, o bom burguês de Martinho da Vila. Você tem uma história de Martinho da Vila para falar para nós hoje, né?
Depois eu conto.
Então, e semana que vem a gente vai falar sobre consciência negra. Fique com a gente, nosso programa está apenas começando.
E é isso mesmo, o programa está apenas começando. Vamos dar uma atualizada pro pessoal que está em casa sobre o podcast. Você tem visto como é que está a nossa audiência no podcast, Júnior?
Olha, Hernandes, essa semana eu não tive a oportunidade de verificar a nossa audiência. Como é que está a audiência? Esse dia eu estive ouvindo o nosso programa. A programação é boa, né, Hernandes? Quando a gente ouve assim, né? Quando a gente faz, parece que, sei lá, não dá pra gente notar. Depois que a gente vê quando tá gravado, que a gente...
Precisava, bom, né? Precisava do pessoal que está em casa nos dizer, né, se era bom, porque às vezes a gente fica sem esse retorno, né?
E a assinatura, quanto que tá?
Bom, última vez que eu vi, eu também não tive tempo de estar olhando essa semana, mas eu olhei semana passada, estávamos com 306 ouvintes de todos os lugares do Brasil. Mas como eu estive lá em Belo Horizonte semana passada, aproveitei também para divulgar o podcast, então de repente essa semana... Vamos estar ganhando mais ouvintes aí. A gente ganha em média 5 ouvintes por semana.
Bastante, hein?
É bastante gente nos ouvindo fora de Rio Negro, né? Mas o que é importante mesmo é a gente saber. Você que está em casa, você que está ouvindo o nosso programa, você gosta do programa?
Verdade. E além de ouvir o programa, também pode passar lá pelo nosso blog, né, Hernandes?
Pode passar lá pelo blog, dar uma olhadinha lá no endereço http://psfequipeurbanams.blogspot.com. E aí você vai ver as fotos, vai ver as informações, vai ver o que a gente anda fazendo no dia a dia. E vai encontrar links pro programa de rádio, pros vídeos e tudo mais, né?
Então, inclusive aquela foto lá que a gente tirou lá na Coab 2, lá com a Adriana, a gente de saúde lá, do rural que tá trabalhando, tá morando lá na Coab. É, ficou legal, já tá lá, né?
Ficou legal. Aliás, as visitas domiciliares que a gente fez na segunda-feira já estão todos lá no blog e as fotos. É bom a gente avisar também pro pessoal que, assim, a gente publica as fotos que são autorizadas pelas pessoas retratadas. A gente pede autorização para tirar foto, depois a gente pede autorização também para publicar, né? É uma coisa que a gente faz assim, sem autorização da pessoa, não, né?
Interessante também que para você participar e interagir com o nosso programa, é só ligar para cá, 3278-1187. Ligue, é muito importante sua participação para a realização dos nossos trabalhos.
Exatamente, então vamos aproveitar que a gente disse que você ouviu o programa, que você gostou do resultado. E você que está em casa, você gosta do programa? Quer ligar para a gente agora e dar a sua opinião sobre o programa? Vamos ficar aguardando aí até o final do programa a sua opinião. Você gosta de ouvir o programa Saúde Comunitária?
Hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A Hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Você está comigo, vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue tem que ter união. Eu, você e todo mundo nessa mobilização. Dengue é coisa séria, dengue mata o lutando todos juntos, combatemos o mosquito, não deixar água acumular. O Brasil está unido, venha você também combater o mosquito.
Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
É isso aí, vocês ouviram aí o primeiro jingle dos quatro que a gente vai tocar hoje, da nova campanha contra a dengue do Ministério da Saúde. Esse ritmo, você que é o especialista, que ritmo foi esse, Ademar?
Esse ritmo é no Calypso, tem muita gente que gosta por aí, né? Cidade de Rio Negro, tenho certeza que adoraram.
Ademar gosta desse ritmo.
O Ademar veio dizer que tem um pôster da Joelma no quarto dele.
Tô fora.
Bom, mas aí o importante é a mensagem, agora, né? A mensagem aí dessa musiquinha contra a dengue. Que você cumprindo, você podendo fazer o que está falando ali na música, já é um caminho bem grande para se proteger contra a dengue, não é, Júnior?
É isso aí, o objetivo maior é que, assim, tem vários ritmos dessa música, já ouvi, né, Hernandes? E o ritmo ele é feito para atingir todas as pessoas, né? Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta do que aí, Ademar? Que
Vaneirão.
Vaneirão, ah,
só pagode. Vou só lá pro pessoal. Hoje nós vamos tocar ainda o ritmo em ritmo no Raga, Raga Music e tal, pro pessoal que curte. Vamos estar tocando também Vaneirão e o outro é o forró.
Mas o importante, a coisa mais importante é que você não esqueça de fazer a sua contribuição, limpar o quintal, verificar se não tem recipiente que venha acumular água, para que a gente não possa vir a ter casos de dengue aqui em Rio Negro, né, Hernandes?
Inclusive, nas fotos da visita domiciliar de segunda-feira, tem uma foto lá do Júnior conversando com as crianças no fundo de um quintal, lá orientando a molecada sobre a prevenção da dengue, né? Porque as crianças podem contribuir, ajudar a mãe. Aliás, se as crianças não jogar coisas que acumulam água no quintal, já está ajudando demais os pais aí a cuidar do próprio quintal, né?
É isso aí. As crianças, muitas vezes, passa despercebido pelos próprios pais. A escola ajuda muito nessa parte, Hernandes. Os professores esclarecem, os agentes de saúde geralmente passam nas escolas e as crianças estão cientes de que você não pode deixar recipiente que venha acumular. Em casa, ela é a pessoa que vai fazer a fiscalização em casa e olhar se tem recipiente. Mãe, não pode deixar o pneu. Muitas vezes a gente encontra a própria mãe falando que o filho chegou em casa e fez um boletim de ocorrência na própria casa, ou seja, registrou, né, um problema da dengue lá no seu próprio quintal e pegou o pai pelo coleirinho.
Será que o pessoal ainda lembra? Porque assim, o ano passado até que a gente conseguiu um bom controle e não teve tantos casos de dengue em Rio Negro. Mas será que o pessoal ainda lembra quais são os sintomas da dengue? Será que você que está em casa ainda consegue se lembrar? Você já teve dengue? Você lembra os sintomas da dengue? Você está despreocupado, até agora muito não se falou em dengue. Em alguns lugares do Brasil já temos endemias, já temos casos graves de dengue acontecendo por aí, mas por enquanto ainda não se está falando muito, né? Até porque eu tenho a impressão que não está chovendo tanto esse ano.
Eu acredito assim, Hernandes, que as pessoas, a partir do momento que sente na pele, por exemplo, se tem um caso constatado de dengue no nosso município, todo mundo fica com medo, mas quando já está iniciando um período chuvoso, as pessoas têm que se alertar para o problema da dengue que pode vir a ocorrer. Ou seja, não é um problema que acontece no Brasil todo. Então as pessoas têm que se prevenir antes que o problema chegue, né? E a Aedes, a gente sabe que tem no nosso município. Significa que está tendo água parada, está tendo água limpa em algum lugar, né, Ademar?
Exatamente. Inclusive esses dias, eu e o Júnior estava comentando, passando nas casas e olhando o fundo do quintal, o Júnior mesmo falando que encontrou larva do mosquito Aedes aegypti, né? Então, o que significa? Que as pessoas estão descuidando, né? Estão descuidando o fundo de casa, né? Tem que estar sempre limpando, não é mesmo? E estar sempre atento a esse mal que pode causar a dengue pra gente.
É impressionante, Hernandes, mas quando você vai fazer a fiscalização no fundo do quintal das pessoas, de 10 casas você encontra 3 que estão com larva no fundo de quintal. Então é o seguinte, a pessoa todos os dias geralmente dá uma chuva, então você tem que estar olhando seu quintal todos os dias. Não deixar recipiente se você não deixar recipiente no seu quintal, com certeza não, a gente não vai ter problema de dengue. Então é necessário que você faça a sua parte, porque se você não fizer, não tem como a gente estar todo dia no fundo de quintal olhando o quintal das pessoas para que não venha deixar o Aedes venha depositar o ovo e depois saía a larva e consequentemente o mosquito contaminado.
Pois é, vamos lembrar então para as pessoas quais são os sintomas da dengue, para que a pessoa de repente está em casa, não lembra mais quais são os sintomas, o quanto de transtorno a dengue causa para todo mundo.
Oi, Hernande, os sintomas geralmente são febre alta com início súbito, né? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que piora dependendo do movimento dos olhos, perda do paladar, do apetite, tonturas, náusea e vômitos, extremo cansaço, a pessoa fica bem debilitada quando está com a dengue, manchas, né, erupções na pele, semelhantes ao sarampo, né, que é as manchinhas todas avermelhadas no corpo, né, principalmente nos tórax e membros superiores, nos braços, moleza, dor no corpo e muitas dores, né, nos ossos e nas articulações. Então essas pessoas têm que ficar atentas a esses sintomas.
Então só para o pessoal assim, deixar bem gravado mesmo, sabe aqueles dias que você trabalha demais, levanta cedo, já limpa o quintal, descarrega um caminhão de tijolo para sua construção, ou então você vai na fazenda buscar manga, então você vai nadar à tarde, depois você vem caminhando com sol quente e você chega à noite e tem a impressão que você passou pela uma máquina de moer carne, tá com o corpo todo dolorido. Já sentiu isso, Júnior?
Opa, já sim, Hernandes, já tive problema com dengue.
Então, para você que nunca teve, então é uma moleza, uma prostração, uma falta de coragem, dores pelo corpo todo, no fundo do olho, na cabeça, náusea. Então fique atento, dengue é uma coisa muito séria. Sem falar que quem pegou a dengue tipo 1 pode acabar pegando a tipo 2 ou então a dengue hemorrágica, né? E é uma coisa muito séria. Pode levar até a morte.
Na verdade, tem 4 estágios de dengue. Tem a 4... clássica, a hemorrágica, daí tem a 3, a dengue 3, que foi, já deu caso no Paraguai. E a 4 é uma dengue que foi desenvolvida só na Ásia, que a gente encontrou ainda. Então, são 4 estágios. A 1 e a 2. A 1 é a clássica, a 2 é a hemorrágica. Essa caso 3, eu fiquei sabendo ano passado, deu num país vizinho aqui no Paraguai, que é um estágio muito avançado. A pessoa dificilmente com essa dengue do tipo 3, ela consegue sobreviver, ela vem a óbito. E só que você tem que ter, e geralmente a pessoa que já tem a dengue clássica, Hernando, já teve a dengue clássica, ela tem uma grande probabilidade de desenvolver, se o mosquito contaminado picar ela tem uma grande probabilidade de vir a ter uma dengue hemorrágica. Qual que é a característica da hemorrágica, né? Você pergunta, sangramento na gengiva, sangramento dos órgãos internos, sangramento dos olhos, ouvido. Então, é uma grande probabilidade de vir a óbito a pessoa. Geralmente, você tem que fazer a sua parte, mas o importante é que o morador, ele precisa fazer a parte dele. Ele tem que estar se preocupado, não só as pessoas que trabalham, que faz a fiscalização, mas você é a pessoa mais importante, porque a dengue só vai desenvolver se você deixar recipiente com água parada, seja construção parada, seja no fundo de quintal, e quintal sujo também você tem que estar limpando, né, Hernandes? Porque esse tempo é época de chuva.
Certo, eu vou tocar mais um dingo agora, vou tocar o forró e logo depois a gente volta falando sobre as responsabilidades.
Eu tô com você, você tá comigo, vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue tem que ter união, eu, você, todo mundo nessa mobilização. Dengue é coisa séria, dengue mata, é um perigo. Só lutando todos juntos, combatemos o mosquito, não deixa água acumular. O Brasil está unido, venha você também combater o mosquito.
Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Bom, existem muitas responsabilidades. A gente falou até agora da responsabilidade aí do cidadão de manter a sua casa limpa, o seu quintal, a sua construção, o seu fundo de loja, o seu fundo de quintal, o fundo dos estabelecimentos públicos. Tudo isso é importantíssimo. Agora tem também as responsabilidades públicas, né? É preciso que os órgãos de limpeza do município, do estado, da federação, de todo mundo, cumpram também com a sua parte. E às vezes é preciso também distribuir algumas multas, né? Ontem, eu não sei se ainda está lá hoje, mas ontem eu passei ali do lado do posto, tem uma calçada ali que tem uma parte que é de terra e está cheio de manga podre ali. Quem será que jogou essas mangas podres ali? Então, quem é o responsável por jogar aquelas mangas ali? Muitas vezes a responsabilidade do cidadão é também denunciar as pessoas que estão fazendo isso. Então, assim, por que jogar manga podre numa área pública, numa área em que todo mundo vai circular e todo mundo vai ter que suportar o mau cheiro, os mosquitos? Então, é preciso também que algumas vezes a gente, acho que a gente veja algumas pessoas tendo esse tipo de atitude, pegue e vá lá na Secretaria de Obras e denuncie a pessoa que está fazendo isso. Porque os órgãos públicos, Secretaria de Obras, a Vigilância Sanitária, nem sempre está vendo tudo que está acontecendo. Então precisa também que o cidadão denuncie quem é que está sujando a nossa cidade.
Você apenas, você está resolvendo o problema do seu quintal?
Do seu quintal.
Ou você está transferindo o problema para outro local?
Exatamente. É importante que você coloque, acondicione o seu lixo, que coloque no dia certo, na hora certa, para o pessoal da Secretaria de Obra recolher. Jogar o lixo na rua, jogar em quintais baldios, jogar nas calçadas, isso inclusive é crime. Então é preciso que a gente responsabilize mesmo, não é culpar, mas precisamos responsabilizar as pessoas. Se a culpa é do cidadão, se a culpa é da secretaria, se a culpa é de um órgão público, seja lá de quem for, é preciso que essas pessoas assumam as responsabilidades. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, não é verdade?
Lembrando também, Hernandes, que assim, a gente andando na cidade, a gente vê muitos lotes vazios. O que acontece? Muitas pessoas jogam os lixos lá naquele quintal, porque está baldio, não tem nada plantado, não tem ninguém cuidando. E até, assim, você observa que tem lixo de supermercado, coisas assim. Então, eu pedi para as pessoas que não façam isso, porque estão transferindo o problema para outro lugar. Ele vai acabar todo mundo sendo contaminado se o mosquito proliferar lá.
Sem falar que é horrível, né? O ano passado a gente já falou e o problema continua. As margens da BR, na saída aqui para Campo Grande, na entrada de Rio Negro, parece um depósito de lixo. Parece que as pessoas vão com o carro, com sacolinha cheia de lixo e vão jogando pela janela. É uma coisa horrorosa. Inclusive, eu queria dizer assim, se você vê alguém jogando lixo pela janela do carro, anote a placa desse carro. Se der para fotografar, fotografa. Porque assim, o motorista que está fazendo isso, ele pode perder pontos na carteira dele. E qualquer um pode denunciar. Não adianta a gente ficar esperando que tenha um policial que esteja vendo, que vá multar. É impossível, né, com o número de policiais que a gente tem, e mesmo que dobrasse esse número, que a polícia estivesse de olho e conseguisse flagrar todas essas coisas. Então, é o cidadão que tem que denunciar. Porque você tem que pensar o seguinte, uma pessoa que está fazendo isso, ela está te prejudicando, ela está nos prejudicando. Então, todo mundo é prejudicado quando alguém joga um lixo pela janela do carro, quando alguém joga manga nas calçadas, quando as pessoas colocam o lixo antes da hora na rua, tá certo? Vamos então mais um jingle agora, o Rasta, o Raga.
Eu tô com você, você está comigo, vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue, tem que ter união, eu, você e todo mundo nesta mobilização. Dengue é coisa séria, dengue mata é um perigo, só lutando todos juntos, combatemos o mosquito. Não deixa a água acumular, o Brasil está unido, venha você também.
Ministério da Saúde, Brasil, o país de todos.
Eu tô com você, você está comigo, vamos todos juntos combater o inimigo. Pra lutar contra a dengue, tem que ter união, eu, você e todo mundo nesta mobilização.
O que mais nós temos pra dizer sobre a dengue agora, meu amigo?
Vamos lá então, vamos para alguns mitos, né, que as pessoas têm sobre a dengue, né, que andam aparecendo por aí. Olha só, o ar-condicionado e ventiladores matam mosquito, meu amigo Júnior.
E aí, Hernandes, você sabe? Ar-condicionado mata ar-condicionado.
Só se matar ele de frio, né?
Então,
tem uns ar-condicionados que são muito fortes, de repente
congela o mosquito. Mas vai matar de frio?
Só se for, de outro jeito...
Isso é uma mentira. Quando se usa o ar-condicionado, a temperatura e a umidade baixam. Isso inibe o mosquito. Ele tem mais dificuldade para detectar onde está a possível vítima de sua picada. Porém, não morrerá. Esses aparelhos apenas espantam os mosquitos, que poderá voltar em outro momento quando eles estiverem desligados. Você consegue pagar a energia com ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo?
Eu não consigo, não.
Então, uma hora você vai desligar e uma hora o mosquito vai voltar e vai te pegar.
Além do mais, se você espantar ele do seu quarto, ele vai passar, ele vai pra cozinha, ele vai pro vizinho. Uma hora ou outra você sai na rua e ele te pega.
É, com certeza.
Outra questão que tem aí, Júnior, é com relação ao reservatórios. Né? As pessoas têm alguma dúvida, têm dúvidas em relação a isso, que só secar, só jogar a água do reservatório vai matar o mosquito, vai acabar com o problema? O
que você acha, Hernandes?
Não, eu acredito que não.
Então, acontece o seguinte, isso aí é uma mentira, porque assim, não é apenas o simples ato de secar os reservatórios de água parada que irá impedir o mosquito da dengue de se reproduzir. É preciso limpar o local também, pois os ovos ainda podem se manter vivos por mais de um ano sem água. Por exemplo, você limpou a caixa está seca, aí ficou 6 meses... Sem água na caixa. Aí você fala assim, aí pode jogar água aí dentro que o mosquito não vai se desenvolver. Mentira, lá dentro tem o ovo está depositado. E a partir do momento que o ovo entrar em contato com a água, ele vai chocar e durante 30 minutos, o ovinho já choca e já sai a larvinha. Aí é de 7 a 15 dias já sai o kit aí pra pegar os cabas.
Então aqueles vasinhos de planta que junta água, o pessoal pega e tira a água, né? Precisa passar uma buchinha ali, de preferência com água e sabão, para limpar bem mesmo e ter certeza que matou todos os ovos que tem ali, né?
Então, Hernandes, acontece, a maioria das pessoas tem animais de estimação em casa. Gato, você tem gato em casa?
Eu tenho um gato.
Então.
Eu tinha 4 gatos e fui atropelado por motoqueiros alucinados, né?
Ah, tá.
Agora só tem um. Mas esse é outro caso, assunto.
É outro assunto. Então é o seguinte, sempre que o Ademar também tem cachorro, né, Ademar?
Tenho.
Então, sempre você cuidar da higiene pessoal do animal. Todos os dias, se você puder, tem que estar lavando. Uma que o bichinho vai tomar água limpa, né? E você vai contribuir para que o mosquito não vá depositar ovos ali. E o dia que passar despercebido, não venha desenvolver larva naquela água do animal doméstico.
É verdade.
Outra questão importante é com relação à água. O mosquito, ultimamente, está transmitindo só no recipiente com água limpa ou também na suja, Júnior?
Olha só, a gente estivemos trabalhando durante a campanha aqui de 2007, início de 2007, né? Nós detectamos, assim, eu conheço basicamente a larva do mosquito da dengue, eu trabalhei na Endemias na época. Nós detectamos que em água suja, o mosquito Aedes, que até então gostava de água limpa, estava em água suja. Aí, o que aconteceu? Até então a gente não sabia o motivo, mas agora foi comprovado que ele não só reproduz em água limpa, mas também em água suja. Eles podem se desenvolver em água suja e parada. Hoje se discute até se as fêmeas do Aedes têm realmente a preferência pela água limpa. Então, para combater a dengue, o importante é acabar com qualquer reservatório de água parada, seja água limpa ou seja água suja, Hernandes.
Seja no fundo do quintal, seja no pneu, na tampinha de Coca-Cola, seja nos buracos que possa ter também na rua, no asfalto, né? Ou o acúmulo no recipiente de coleta de lixo.
A gente, como agente de saúde, a gente escuta muito, a Raquel, o Ademar que está aqui, geralmente a pessoa limpa o quintal. Aí a gente fala, aí do lado tem um vizinho que não limpa, ou tem um terreno baldio, um TB. Aí a pessoa fala, eu estou fazendo a minha parte, o vizinho está fazendo a parte dele? Então, aí que há necessidade, você limpou o seu quintal, você tem todo o direito de reclamar, de conversar com o seu vizinho, de falar a necessidade dele estar limpando o seu quintal, porque a gente está passando na casa, a gente já está informando ele, e ele sabe da necessidade de que tem que limpar o quintal. Aí há uma preocupação daquela pessoa limpar o quintal também. É necessário que todas as pessoas façam um trabalho conjunto, porque senão aquele trabalho que você fez ali na sua comunidade, tem um vizinho que está com o quintal sujo lá e passa a dengue para todos os moradores, contaminando toda a cidade.
É isso aí. Bom, qualquer dúvida o pessoal pode nos procurar lá no Centro de Saúde José de Souza Brandão, qualquer dia da semana, com exceção do sábado e do domingo, é claro. E ou então durante as visitas dos agentes aí na sua casa, tem o pessoal do agente comunitário de saúde, tem o pessoal dos agentes de endemias também, quem tem um setor em Rio Negro só para cuidar desse problema da dengue. Ele é um problema tão grave, tão grande, que durante os 365 dias do ano tem um setor em Rio Negro, que é o pessoal da Delma, pessoal que trabalha com endemias, só para cuidar desses assuntos ligados aí à dengue, né?
E a equipe do PSF também, Hernandes, a gente faz o trabalho também, a olhar o quintal, a gente está olhando os quintais, porque assim...
Estamos olhando, orientando, conversando, mobilizando, né?
Dengue é um problema de saúde, então é um problema nosso também.
Um problema de todo mundo,
a gente faz
a
nossa,
né,
parte também.
Exatamente.
Né? Tem a equipe, mas tem o PSF também, que faz também a fiscalização. A gente olha também, a gente tem conhecimento a respeito.
E é preciso a gente se unir, todo mundo dar as mãos, e com certeza vamos evitar que a dengue se espalhe aqui pelo nosso município.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Pressão alta. A maioria não sabe que tem. E você, sabe? Pressão alta é uma das maiores causas de morte e complicações na saúde. Para prevenir, verifique sempre sua pressão. Diminua o uso de sal, bebidas alcoólicas e fumo. Faça exercícios físicos, coma verduras, legumes e frutas. E se usa medicamentos, lembre-se, tem que tomar todo dia ou não funciona. Praticar saúde é uma decisão sua, mas nós podemos ajudar. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é o nosso objetivo.
Nós vamos agora para o intervalo cultural, nós vamos ouvir a música O Bom Burguês, de Martinho da Vila. Eu me lembrei de tocar essa música por dois motivos. Primeiro, porque ela fala de pessoas que se esforçam, que trabalham durante o dia e estudam à noite, ou trabalham à noite e estudam durante o dia, como foi o meu caso. E tem todo um esforço para conseguir estudar, para conseguir melhorar, para conseguir ter uma profissão. E muita gente acaba não tem o mesmo esforço, não tem as mesmas condições, ou tem muito mais dificuldades. E acabam achando que a vida de quem, para quem estudou, para quem teve todo esse sacrifício, às vezes é muito fácil. E lembrei também, porque o Martinho da Vila, eu estive em Belo Horizonte essa semana passada, participando de um congresso lá, convite do Ministério da Saúde, e o Martinho da Vila, a gente fez uma conexão em São Paulo, e ele pegou o mesmo avião que eu estava para fazer um show ali em Campo Grande, inclusive um show que foi no sábado, e a Raquel estava em Campo Grande, inclusive foi lá e assistiu o show, não foi, Raquel?
Gostaria muito de ter ido, mas não deu. Fui fazer um concurso no domingo.
Pois é, então o Martinho da Vila fez um show lá em Campo Grande nesse sábado passado, e eu me lembrei de trazer essa música pra gente, que é uma música muito bonita e que leva também a gente a refletir algumas coisas interessantes.
Não sei não se a Raquel fez o concurso.
Agora no Saúde Comunitária, você vai ouvir...
Faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. Sempre a me esperar. um punhado de problemas e criança pra criar.
Para criar.
Só o dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel.
Meu papel, meu canudo de papel. O meu papel.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania.
Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não faço de um pobre coitado, e quem quiser ser como eu vai ter que penar um bocado.
Você ouviu o Bom Burguês, Martinho da Vila.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com o aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos. E não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, o país de todos.
Exatamente 10 horas e 40 minutos, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Hoje, na primeira parte do programa, falamos sobre dengue. Ainda teremos notícia do SUS, o povo do SUS com a dona Edith, e também na semana que vem estaremos falando sobre consciência negra.
Então vamos direto agora às notícias do SUS, só avisando aí, ligaram para a gente aqui, também aproveitaram para denunciando aí a quantidade de terrenos, a quantidade de mato que se encontra em algumas localidades do município. E segundo essa pessoa que ligou, isso contribui também para que as pessoas estejam jogando lixo aí nos terrenos baldios, né? Em locais que estão juntando mato, né? A gente precisa ficar de olho nisso mesmo, que é muito importante. Vamos então às notícias do SUS.
Notícias do SUS. Informação para a cidadania.
Por causa das chuvas e do calor, o verão é o período em que o mosquito da dengue mais se multiplica. Nesses meses, aumenta o número de casos da doença. Por isso, alguns pais, apesar do calor, mandam os filhos para a escola usando calças compridas. O secretário adjunto nacional de Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta, esclarece se é verdade que o mosquito só pica pernas e pés.
Não é verdade que o mosquito só pica pernas e pés. Isso às vezes é mais frequente porque as pessoas, às vezes, principalmente no período do verão, que as temperaturas são mais altas, usam as mulheres saias, os homens bermudas, as mulheres deixam de usar as meias, e por esse motivo a pele fica mais exposta. Então ele vai procurar se alimentar naquele local que a pele está mais exposta, mas não significa que outros locais possam ser picados pelo mosquito.
De acordo com Fabiano Pimenta, o Ministério da Saúde está investindo este ano R$1 bilhão nas ações de combate à dengue. Reportagem Marcelo Brito.
Mais de 35 mil pessoas morreram no trânsito em 2006, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Atropelamento de pedestres, principalmente de crianças e idosos, é a principal causa de morte. Em segundo lugar, estão acidentes com ocupantes de automóveis. E em terceiro lugar, acidentes envolvendo motociclistas. Em 15 anos, o número de mortes de motociclistas saltou de 300 para quase 7 mil em 2006. A maioria envolvendo jovens na faixa etária de 15 a 39 anos. O diretor do Departamento de Análise da Situação de Saúde do Ministério da Saúde, Otalio Alibânio, dá mais detalhes.
O que mais chega na urgência, se é acidente de transporte e é jovem, é acidente de moto. Está aumentando as mortes, aumentou as internações e está aumentando o atendimento de urgência. Então isso fala a favor, olha, a moto é um problema preocupante.
O Talib Alibânio fala sobre as regiões onde ocorrem mais mortes causadas pelo trânsito.
Os maiores riscos de morte causada pelo trânsito são nos estados da região centro-oeste e sul, principalmente Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. É muito provavelmente por deficiências ou nas vias urbanas ou na fiscalização com relação às leis de trânsito. Tem algum fator, mas que está proporcionando esses maiores riscos nessas regiões.
De acordo com o Talib Alibânio, o relatório Saúde Brasil 2007, divulgado pelo Ministério da Saúde, registra que o maior número de mortes para acidentes envolvendo motociclistas está na região centro-oeste, enquanto o maior risco de atropelamento é na região norte. Reportagem Marcelo Brito.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
A diabetes atinge hoje pelo menos 7 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Somando-se os casos ainda não diagnosticados, esse número deve chegar a 10 milhões de pessoas. Atualmente, o Brasil é o 8º país com maior número de diabéticos, mas de acordo com estimativas, deve se tornar o 4º país no mundo com mais doentes de diabetes em 2010. De acordo com a Coordenadora Nacional de Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde, Rosa Sampaio, apesar da diabetes normalmente ser hereditária, existem algumas formas de prevenir a doença.
As pessoas manterem um estilo de vida saudável, quer dizer, manter o seu peso dentro do normal e também fazer atividade física, isso sem dúvida está mais do que comprovado que previne ou retarda muito o diabetes, sobretudo naquelas pessoas que têm o componente hereditário, né, que tem o peso da genética. Nós não podemos fazer nada sobre isso, mas podemos retardar ou prevenir muito o diabetes tendo uma vida saudável, mantendo o peso e fazendo atividade física.
A doutora Rosa Sampaio explica que a diabetes é causada pelo excesso de glicose ou açúcar no sangue. Em um organismo saudável, a glicose é usada como fonte de energia pelas células do corpo. No caso do diabético, as células não conseguem absorver a substância, o que gera várias complicações, como infartos e lesões renais crônicas. Reportagem Marcelo Brito.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Agora no Saúde Comunitária. O povo do Sul.
A senhora não tem rádio? Não gosta?
Não gosto.
Nunca teve?
Não, tinha ouvido, criancinha, porque ia fazer caminho com a minha filha.
E aí ela gosta de ouvir, a senhora não gosta?
Eu não gosto.
E como é que vai fazer para se ouvir no rádio? Como é que a gente vai fazer?
Eu não vou, eu pelo menos não vou ouvir, as outras pessoas vão ouvir, né? Eu sim.
E a senhora não acha o rádio uma coisa importante?
Não, é importante, mas só que eu não...
A senhora não gosta de ouvir?
Não gosto de ouvir, não.
Mas, então, conta pra gente. Porque assim, no rádio as pessoas não estão vendo a gente, né?
Uhum.
Então, conta para ela, quem está ouvindo a gente, quem é a senhora?
Edith Paz de Miranda.
E a senhora mora há quanto tempo em Rio Negro?
34 anos.
Sempre morou aqui?
Sempre morei.
Veio para cá pequenininha?
Não, eu vim para cá, tem 34 anos que eu moro aqui. Eu vim para cá, eu tinha todos os meus filhos já. E o meu caçulo tinha 8 meses de nascido quando eu vim para cá. Eu cheguei aqui em 1974.
E como é que era a cidade aqui,
né? Aqui, quando eu cheguei, tinha 16 mil habitantes. Não tinha água, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha telefone, tá? Meus filhos quase morreram, porque eu morava aqui da Ana, e cheguei aqui e a água aqui tudo era salgada, não tinha poço, né? Era água salgada. Meus filhos quase morreram, depois que eu consegui achar uma casa que tinha um poço com água doce, comecei a cuidar deles, né?
E quando precisava, assim, de ir num serviço de saúde, procurar um enfermeiro, um médico, como é que fazia?
Tinha aqui? Tinha o posto de saúde, né?
Esse posto aqui já existia?
Não, existia o outro ali, onde é a Pax agora. Ali era um postinho ali, né? Era ali da prefeitura. E o hospital que já tinha, né? O outro hospital lá já tinha. E quando a gente ia para Campo Grande, a estrada de chão, às vezes ficava 2 dias na estrada para chegar em Campo Grande.
Atolava muito.
Nossa,
então agora...
Agora tá...
Só caiu o número de pessoas, né?
É,
de 16 mil para 5.
Tem 5 ainda? Eu achei...
Tem 4.960 e alguma coisa.
Mas naquele tempo não tinha. Depois que abriu a frente de serviço no Japão, que aí começou tudo embora, né? Os japoneses começaram a vender a chácara aqui tudo. E os que comprou para criar gado e aí foi acabando, foi indo.
E a senhora veio para cá para fazer o quê? Plantar?
Não, meu marido tinha oficina, né? E aí veio para colocar oficina, que aqui não tinha, o pessoal nem conhecia reforma de carro. Nem conhecia. Falar de pintura de carro, o pessoal não acreditava que podia reformar um carro e pintar ele, sabe? E aí nós viemos para cá para isso.
Mas agora não está mais tocando oficina?
Não. Agora não, ele já não tem problema de vista, não dá pra...
Eu lembro que a senhora estava tocando um restaurante ali embaixo.
Uhum.
Fazia uma feijoada dos melhores que eu já comi na vida. Por que que parou?
Ah, porque falta de movimento, né?
Falta de movimento?
Movimento, a luz muito cara, a água fica muito cara, porque...
Mas dona Edith, me conta uma coisa assim. A senhora começou a acompanhar com a gente aqui no grupo de controle de peso, a senhora estava pesando 90... quilos e meio, né?
Isso.
Chegou a pesar mais que isso já?
97 eu cheguei.
97. E por que que resolveu parar de ganhar peso e resolveu perder?
Porque estava passando mal, né? Sentindo mal, né?
O que a senhora sentia?
Eu tinha falta de ar, eu tinha canseira. Muita canseira mesmo, né? Não aguentava. E os pés, não aguentava o peso do corpo, né? Aí comecei a resolver.
E como que a senhora descobriu o grupo do peso?
Não, porque eu... Falei com a Maribone, né, que é que passou na minha casa, e falei com ela que queria marcar uma consulta com a nutricionista. Ela falou, não, Bandido, mas tem a reunião todo mês do peso. Vai lá, eu vou marcar para a senhora. E ela veio, agendou e me avisou, Bandido, está o dia, a senhora vai lá. Aí eu vim a primeira vez, né, e estou até hoje.
No histórico da senhora, a senhora faltou, a senhora veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes de 9. A senhora faltou 2 meses.
É,
só faltou 2.
Só 2. Um porque a minha irmã faleceu, né? Era o dia da reunião, na segunda-feira, dia da reunião ela faleceu, fui para Campo Grande. E agora, dessa vez que eu estava passando mal com falta de ar, fui para Campo Grande também, estava no médico e não deu para vir.
E a senhora gosta das reuniões?
Eu gosto.
A senhora é uma das pessoas que a senhora, na primeira reunião que a senhora fez no dia 10 de março, a senhora tinha 90,5. Hoje a senhora tem 83. Está passando fome para perder peso?
Não. De jeito nenhum. Que eu aprendi, né? Educar, comer a comida certa, na hora certa, tudo certinho, né? Uma fruta no intervalo das refeições, né? Então, não passa fome, não.
Mas no começo foi muito difícil?
Foi. No começo foi difícil, porque era acostumada a encher o pratão e comer, né? À vontade, depois você comer uma colher de arroz, um feijão, aí estava difícil, né? Mas eu...
Mas não deixou de comer alguma coisa em especial ou come de tudo, mas na quantidade certa?
Eu como de tudo, porque o pão eu comia às vezes 2, 3 pães de manhã. Agora eu como um só, igual a nutricionista ensinou, né? Um só. Se eu como de manhã, já não como mais outro horário pão. Aí eu já tomo um copo de leite ou uma outra coisa, né? Se não tem uma fruta, eu procuro tomar um leite que Porque muitas vezes eu não tenho a fruta, né? Mas quando tem, eu sempre nos intervalos eu como a fruta.
Aqui no histórico da senhora também dá para ver que a pressão melhorou muito também. A senhora começou com a pressão bem alta e agora ela já está praticamente regularizada. Isso mostra também que ao perder peso,
normaliza a pressão,
vai normalizando, né, a pressão também. Isso é bem interessante. A senhora é um grande exemplo assim de que o grupo do peso está funcionando, né?
Tá funcionando.
Mas funciona também porque a senhora está persistente, né? Não falta, vem todo mês certinho.
Porque se a gente começar a faltar, também não resolve nada, porque aí você chega aqui, vem uma vez, falha duas, três, aí então não tem. Você tem que ir todo mês, né? Eu acho importante porque todo mês eu sei que o dia 10, o dia 8 é o dia da reunião.
Todo mês?
Né? Eu tenho que. Então eu tenho que ter perdido o mesmo quilo, eu não vou voltar lá com o mesmo peso, né? Então.
Não perdeu 3, 4 quilos de uma vez, mas todo mês perdeu um pouco, né? E a persistência que fez a senhora perder já 7 quilos. Para quem está em casa ouvindo a gente, dona Edith, e tem vontade de perder peso, que conselho a senhora dá com ela?
Para que vem, irmão? Na reunião, né? No grupo do peso aí, né? Pra... E seguir certinho, porque se não seguir certo também não vai resolver.
A senhora gostaria de falar mais alguma coisa?
Não, só agradecer, né?
Não agradecer nada, a gente é que agradece a senhora por
e
não
convidar,
deixar a gente, tá bom?
E convidar as pessoas para que venham, né? É bom se a pessoa seguir certinho, né? Sim. Não vai acostumar e não vai passar fome. No primeiro dia é difícil, mas depois, né? As pessoas que precisam perder peso, que venham, né, na reunião.
É, o grupo do peso é muito diferente do que as pessoas imaginam, que vai vir, que vai pegar uma dieta, que vai pegar um regime. A gente não faz regime, a gente não faz dieta, a gente faz uma reeducação alimentar, que é uma coisa que é para toda a vida, não é só para um período, né?
É porque se a gente acostuma a comer pouquinho, depois você não consegue comer muito.
É, na verdade a gente fala comer pouquinho, mas na verdade é comer o tanto que o corpo precisa, né?
É o que é o necessário.
É necessário.
Né? Porque a gente acostuma e você não tem, se mesmo às vezes, tá? Você não consegue comer, porque o estômago está acostumado com aquela quantia.
É.
Né? Então é.
Exatamente.
Então não tem dificuldade nenhuma depois. É só nos primeiros dias é difícil, mas depois não tem dificuldade, não.
Então tá certo, a gente espera a senhora o mês que vem de novo.
Tá bom, e dia 8, se Deus quiser, né?
E a senhora escuta o programa lá na vizinha, já que a senhora não tem rádio.
Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada, é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não têm obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Agora no Saúde Comunitária. Agenda de cuidados. Vai!
Triagem hipertensiva. Quem passou por triagem hipertensiva, ou seja, quem viu a pressão e está alta, está acima do peso, precisa fazer o acompanhamento no centro de saúde. Se recebeu uma folha de acompanhamento, precisa verificar a pressão, levar para os profissionais de saúde ver e diagnosticar. Pode ser que não sinta nada, mas se deixar para depois, vai acabar sentindo.
Projeto Costurando Saberes. Se você quer passar uma tarde agradável, conversando com o povo animado, fazendo trabalhos manuais, é só ir ao Centro de Saúde. Se você quiser, pode fazer tapetes de crochê, tricô, bordado ou outra coisa qualquer. Lá, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Não precisa fazer inscrição, é só falar com a Elidia ou com a Elisete. Os encontros são todas as quinta-feiras a partir das 14 horas.
Esquisito, eu te achava tão chata. É,
saúde da criança. Toda criança precisa ser pesada e medida a cada 30 dias no máximo, principalmente se ela for menor de 1 ano de vida. Leve seu filho ou filha todo mês para ser pesado e medido no centro de saúde. Procure a Genil ou a Larissa na sala de vacina e solicite a pesagem.
Coleta de preventivo. Toda sexta-feira é dia de preventivo. Para fazer o exame é só estar no centro de saúde às 7h30. Não precisa marcar antes, mas atenção, não pode estar menstruada, nem ter relação sexual na noite anterior, ou estar usando pomada vaginal. E atenção, precisa ter o cartão do SUS. Se não tiver, dá para fazer na hora, com um documento e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone. Não se esqueça, é toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã.
Como este é um exame delicado e às vezes a mulher tem vergonha de fazer, nós estamos fazendo uma proposta para você, mulher. Você vem ao centro de saúde às 7h30 da manhã, participa da nossa reunião, do nosso bate-papo durante 15 minutos e só depois você decide se quer ou não fazer o exame, tá certo? Se você não quiser, você volta para casa. Se quiser, você pode fazer na hora, tá?
Todo sábado, a partir das 19 horas, acontece Encontro dos Alcoólatras Anônimos. Se você ou alguém da sua família, amigo, parente ou vizinho tem problemas com álcool, vá à reunião. Não se esqueça, a reunião do AA é todo sábado às 19 horas no CRAS, antigo centro catequético, em frente à rádio comunitária.
Sulfato ferroso. Toda criança a partir dos 6 meses de vida precisa tomar sulfato ferroso para prevenir anemias. Sem ferro no sangue, a criança não consegue se desenvolver e fica tristinha. Então não deixe para depois. Fale com a nossa equipe no centro de saúde.
Alongamento. Todos os dias tem alongamento no centro de saúde a partir das 7h30 com a professora Thaline. Ginástica. Segundas e quartas-feiras tem ginástica no ginásio de esporte entre as 17 até as 18h20. Caminhada. Terças e quintas-feiras tem caminhada com saída do centro de saúde às 17h. Por que praticar atividade física? Atividade física vem proporcionar bem-estar, disposição. Atividade física ela combate e controla doenças, auxilia na perda de peso e assim com certeza você terá uma vida mais saudável.
Vamos lá então, Raquel, qual é a nossa agenda para esta semana?
Bom, amanhã, pessoal do bairro Santa Fé, estão todos convidados a participarem do grupo de perdia, vai ser às 8h30, não se esqueça, não cheguem às 7h, vão esperar muito. Cheguem às 8h30, vamos estar lá esperando vocês. No período da tarde, nós temos, às 14 horas, temos a terapia ocupacional no centro de saúde. Você que gosta de bordar, fazer tricô, tapete, outra coisa, podem comparecer lá, estamos esperando você. A Elisete e a Elide estão lá. Sexta-feira é dia de preventivo, a partir das 7h30. E lembrando as mulheres que levem o cartão SUS, não deixe de levar o cartão SUS. Sem o cartão SUS, o laboratório não aceita os exames.
É muito importante isso daí, né, Hernandes? Porque sem o cartão SUS, tem que fazer. Se você não tem seu cartão SUS, você tem que levar de toda a sua família para que possa fazer o cartão de todos os membros. E sem o cartão SUS, não faz o exame preventivo.
É, e tem que levar então aí um documento, RG, identidade, qualquer um desses documentos e um comprovante de residência. Então, tem mulher que chega lá e diz, ah, eu quero fazer e depois daqui a pouquinho eu venho e eu trago aqui o cartão SUS. Não adianta, porque não tem como. As pessoas estão dizendo isso, depois elas não aparecem e elas estão acreditando que a gente vai dar um jeitinho, mas não tem jeitinho.
E não vem o resultado.
Não vem o resultado. Não adianta você achar.
Se manda pra Campo Grande e volta sem resultado.
Não adianta você achar, ah não, eu não levei, mas eles vão dar um jeito. Você que fez o exame e não levou o número do cartão SUS, você perdeu o seu exame. Então não adianta nem ficar procurando no laboratório, porque não vai encontrar, tá? Então faça o cartão e aí a gente faz o exame numa boa.
Lembrando também que segunda-feira, dia 17, atendimento na delegacia. Terça-feira, dia 18, é o dia de encontro e perdia na Coab 2. Dia 28 de novembro, uma sexta-feira, vamos atender o pessoal que recebe Bolsa Família. Vamos pesar, medir, verificar o cartão de vacina e fazer preventivo. E vamos fazer tudo isso no período da noite para facilitar a vida de vocês. O pessoal trabalha durante o dia, não tem tempo. Então, no dia 28, você que recebe Bolsa Família, não deixe de comparecer. Levar os seus filhos para pesar e toda a família. No dia 11 de novembro, vamos preparar uma festa para encerrar.
Dia 11 de dezembro, né?
De dezembro, né? Meu chefe já está lá em janeiro de 2009. Está adiantado esse cara. É, no dia 11 de dezembro, a gente vai fazer uma festa de encerramento do Hiperdia com todas as pessoas que participaram durante o ano. Não percam.
É, vai ser muito legal. Então a gente vai reunir todos os nossos 5 grupos de Hiperdia e vamos fazer centralizado lá no posto, porque não dá para fazer uma festa em cada lugar, no local, então fica meio complicado. Então nós vamos fazer tudo no dia 11 com todo mundo junto, tá certo? E depois em janeiro a gente volta a fazer nos bairros normalmente, como a gente sempre faz. Vamos lá, os nossos abraços agora? Eu queria mandar um abraço, então, uma listinha que eu trouxe aqui lá de Belo Horizonte, o pessoal que eu encontrei lá, para Simone Leite, de Aracaju, para Sueli, de Mato Grosso, para Silvéria, lá de Brasília, para Nilceia e para... Ih, escrevi errado aqui, gente do céu, não consigo nem ler. Então, lá para Nilceia, de Juiz de Fora, para o Delmar, também de Juiz de Fora, pro Ronaldo, que agora tá lá em Coxim, mas ele me falou comigo essa semana, ele quer voltar logo para estar trabalhando de novo aqui em Rio Negro, né? E um abraço especial também pro Irineu Nunes, nosso campeão paralímpico lá na China e em várias outras competições, né?
Então lembrando também o seu Genésio, Tonizinho, José Feliz, seu Isidório, seu Tibúrcio, nossos ouvintes lá do Lar dos Idosos, Dona Helena na Coab 2, Dona Lenira, Elaine, Centro de Saúde, também a Dona Brasilina lá na Coab 2, a Joana, a Ivone e o Enio que estão nos ouvindo lá. Obrigada, hein, galera.
Mandar um abraço pro
agente de saúde, Enião. Enião, que nas horas vagas é pedreiro, você sabe disso, né?
E também sei que nas horas vagas ele é violeiro.
Um abraço pro Enio mesmo.
É.
Enião.
O Enio não é de brincadeira, não, cara.
Falou pessoal,
então, até semana
valeu
que
pela
vem,
audiência,
né?
Até semana que vem, fui.
Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.
Então até quarta-feira às 10 da manhã nós estaremos de volta aí com todo mundo. Até mais, um abraço para minha esposa que está em casa me ouvindo, minhas filhas, e até semana que vem.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todo mundo tem direito a possuir ou desfrutar o que aqui se proclama. Mesmo que não fale a mesma língua, mesmo que não tenham a mesma cor de pele, mesmo que não pensem como nós, mesmo que não tenham a mesma religião ou as mesmas ideias, mesmo que sejam mais ricos ou mais pobres, mesmo que não sejam do mesmo país.
Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.